Que a paz seja convosco, amados irmãos, com muita alegria mais uma vez nos reunimos nesse santo sábado para estar junto com os irmãos, melhorando a nossa vida espiritual, né, através da palavra do Senhor, nosso Deus, né? Então que a paz esteja com todos, eu e o pastor Eugênio aqui hoje, e com muita alegria, né, vamos falar das coisas que eram para o nosso crescimento. Amém, pastor?
Amém, irmão Heron, que a paz seja convosco, que Deus esteja com você neste momento. Quero convidar cada um a estar na presença de Deus, a colocar a mente, o coração, o pensamento diante do Senhor, para que assim possamos essa manhã estar aprendendo um pouco mais da palavra do nosso Deus. Então, eu sempre peço que você tenha a Bíblia ao seu lado, a Bíblia em suas mãos, para que você esteja acompanhando os textos bíblicos. A Bíblia fala que quando Paulo chegou em Bereia e anunciou a palavra aos bereanos, os bereanos então tiveram cuidado de procurar na Escritura para verificar se tudo aquilo que Paulo estava falando, irmão Heron, tinha coerência com a Escritura. Então, os bereanos nos deixaram um bom exemplo. Aquilo que falamos aqui, aquilo que pregamos aqui, é muito importante que você tenha a Escritura, a Bíblia Sagrada, nas suas mãos, para se estar conferindo se tudo aquilo que estamos mencionando realmente está escrito, essa é a vontade de Deus. Que nós não sejamos enganados, que não sejamos pegos por ventos de doutrina, mas que possamos viver a verdade que está revelada na Bíblia Sagrada.
É isso aí, nós sabendo, conhecendo cada vez mais a palavra de Deus, né? Podemos copiar, fazer que nem Jesus Cristo falou, né? Assim está escrito, né? Que nós possamos falar sempre das coisas que está escrito, daquilo que Deus deixou para nós. E não nossa opinião, a nossa vontade, muitas vezes a nossa nosso querer, né? Que possa ser sempre o querer de Deus em nossas vidas, através da palavra, né? Onde nós é um alimento para nós todos os dias, né? Então, por isso nós temos que buscar se alimentar dela. E hoje, nesse santo sábado, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, então nós iniciamos mais uma escola bíblica para, junto com os irmãos, em comunhão, nós desfrutar desse alimento do Senhor nosso Deus.
Quero convidar você, juntamente com o irmão Heron, a estarmos fazendo uma oração, colocando esse estudo na presença de Deus, colocando a sua vida na presença de Deus, pedindo o direcionamento do Senhor nessa manhã. Oremos.
Grandioso, maravilhoso Deus, Pai Santo, Pai Eterno, nos colocamos na sua presença mais uma vez, ó Pai, para receber de Ti, Senhor, a bênção desse dia, a porção desse dia, Senhor, o alimento, através da Sua palavra, através, né, do Seu Espírito, Pai, aonde possa ficar em nós, ó Pai, tudo aquilo que precisamos para se manter firme de pé, com a nossa esperança, Senhor, de um dia estar junto no reino com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, Pai Eterno, que o Senhor possa perdoar nossas faltas, aquilo que falhamos e erramos. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e faz de nós melhores para hoje e para amanhã, Senhor. Pai Santo, Pai Eterno, que o Senhor possa abençoar cada família, cada lar, cada um que assiste, Senhor, recebendo de Ti também esse alimento, Pai, e que possa contribuir também com aquilo que tem em seu coração e sua mente, que seja conforme a Tua palavra, Pai Santo, Pai Eterno, tudo clamamos, tudo pedimos, por esse santo dia, que o Senhor possa ainda estar conosco durante a tarde no culto de adoração a Ti, e assim nós ter um dia agradável, um dia abençoado, um dia deleitoso na Sua presença, Pai. Em nome de Jesus, Seu Filho amado, nós entregamos a nossa oração a Ti, Senhor. Amém.
Então, hoje nós estaremos dando sequência a essa série de estudos que tem aí como tema principal o alimento sólido. Paulo, ele passou essa orientação que nós precisamos nos alimentar com o alimento sólido, que é o momento onde nos alimentamos do leite, e conforme evoluímos o crescimento espiritual, é necessário termos um alimento sólido. E temos estudado assuntos muito profundos. Tivemos aqui já uma série acerca da Trindade, verificando pela Bíblia se a Trindade é uma doutrina bíblica ou não. Essa série toda já está disponível no YouTube, canal aqui da Igreja de Deus do Sétimo Dia. Você pode estar procurando ali a playlist com esse tema: a Trindade é uma doutrina bíblica. São quatro estudos ali que falam acerca da personalidade do Pai, da personalidade do Filho, e que o Espírito Santo não é uma pessoa. Então vale muito a pena acompanhar novamente, compartilhar com alguém que você tem interesse, que venha conhecer a verdade conforme a Bíblia, não conforme aquilo que os homens pensam, mas conforme aquilo que a Bíblia diz. uma ótima oportunidade de você estar levando a palavra de Deus e estar também se edificando cada vez mais. E hoje nós estaremos falando sobre o caráter de Jesus. Um tema muito interessante também. Quero já convidar você a abrir a Bíblia. Lá no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 10, o versículo 12, primeiro texto ali para nós iniciarmos o estudo dessa manhã. Hebreus capítulo 10, versículo 12.
Amém. Né? Jesus, porém... Bom, vamos ler aqui. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus.
Isso, então nós temos aqui o escritor aos Hebreus trazendo aqui uma revelação. Que Jesus, ele se oferece como sacrifício. Vamos falar hoje sobre o caráter do Messias, a sua postura, o seu comportamento, o seu agir. E esse versículo de Hebreus fala que Jesus, ele teve a postura, ele teve a atitude de se oferecer como sacrifício. Então, uma vez que ele conhecia a vontade de Deus para a sua vida, ele aceitou essa vontade e se ofereceu, ou seja, se colocou submisso à vontade do Pai. E é muito interessante esse versículo também. Não é o tema dessa manhã, mas eu não posso deixar passar isso, porque esse versículo traz um outro esclarecimento aqui também, irmão. Eu não sei te prestar atenção nele. Fala o seguinte, que havendo Jesus, na tua versão, fala Jesus ali, se oferecido como único sacrifício pelos pecados para sempre, está assentado à destra de Deus. E por que que eu não, por mais que não seja o assunto dessa manhã, eu acho interessante trazermos uma reflexão breve sobre isso que fala esse versículo. Porque existe grupo de pessoas que acreditam que depois que Jesus ascendeu ao céu, ele continuou no céu, oferecendo sacrifício diante de Deus no santuário celeste. Ou que ainda, existe ainda pessoas que acreditam que ainda nos nossos dias, Jesus está no céu, num tabernáculo celeste, oferecendo sacrifício. A Bíblia sim, e é o próprio livro de Hebreus que fala isso. Jesus está no céu, para ser o nosso sumo sacerdote. Mas o sacrifício, ele já fez. E o sacrifício, ele foi único. O sacrifício foi na cruz do Calvário, naquele dia, naquela tarde, na cidade de Jerusalém. Jesus se entregou pelos pecados da humanidade como um único sacrifício. O único suficiente sacrifício. Então, hoje sim, ele está diante de Deus. É o nosso sumo sacerdote. Mas ele não oferece mais sacrifícios nos céus, porque já não é mais necessário. Amém? Então, feito esse esclarecimento, achei muito oportuno. O versículo está na tela para aqueles que quiserem, então, acompanhar, ver e acreditar naquilo que a Bíblia traz como verdade.
Amém, né? Interessante, né? Que a gente está ciente, né, de tudo aquilo que está escrito, né? Ter o esclarecimento, ter o resultado disso aí, né, para nossas vidas, porque senão nós ficamos às vezes pensando, né? Se aquilo que as pessoas trazem, outras denominações trazem para a gente pode ficar pensando, mas se a gente já tem a certeza, né, daquilo que está escrito, único, né, uma vez só, né, então foi bem esclarecido aí pela palavra, né, que não precisa mais nada a gente oferecer depois que o sacrifício de Jesus já fez valer, né, então, para a gente poder estar buscando, estar junto com Deus, então, o sacrifício dele que deu a oportunidade, dá a oportunidade a nós a todo dia do arrependimento, de buscar, né, o nosso Deus, né? Interessante, né, pastor, que todos, né, todos têm a chance, todos têm a oportunidade de buscar a Deus através do sacrifício de Cristo, o único sacrifício.
Amém. E lembrando sempre que nós estamos numa sala de estudo, então você pode ter e tem a liberdade de estar se manifestando, colocando a sua opinião, fazendo a sua pergunta, contribuindo com um versículo, com um texto bíblico. Você pode fazer isso. Como também, como eu sempre falo, nós temos o costume de nos cumprimentarmos quando nos reunirmos, com a paz seja convosco, com a paz seja contigo. Então, estamos numa sala de estudo. Então, ao chegar, você que já chegou, coloque aí o seu paz seja contigo, seus pais seja convosco. Saudemos uns aos outros com a paz do nosso Deus que vem a nós através do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Uma outra forma de você participar ainda é através do WhatsApp aqui da igreja, que é o 98400-0531. Põe para mim na tela de volta ali, Luiz, para conferir, é isso mesmo. Então, 98400-0531, o DDD 41. Então, pelo Facebook, aí na timeline você consegue fazer isso também. Ainda pelo YouTube, o canal do YouTube, também ali no chat do YouTube também. Aí através do WhatsApp. Vamos seguir então com o estudo. Morão, estamos falando do que mesmo? Caráter de quem?
O caráter de Jesus, né? O caráter do nosso irmão. Então o caráter é algo interessante em nossas vidas, que é algo que pode ser criado através de Deus, né? Através de Deus nós conseguimos criar, porque né, buscamos força para ser, né, pessoas, homens de caráter, homens de confiança, homens justos, homens onde as pessoas possam dar crédito a nós, né, possa confiar em nós. Então, nada como exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, né?
Isso, eu quero que você fique com essa palavrinha que o Heron falou, que caráter, ele pode ser criado. Caráter, ele pode ser construído. Ele falou que Deus deseja criar em nós um caráter. É isso mesmo, nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, que caráter, ele é criado, ele é construído. E nada melhor do que Deus criar o seu caráter em nossas vidas. A introdução do estudo, o que nos fala, Heron, por favor?
No Senhor Jesus Cristo é qualificado para ser o nosso sacrifício e salvador, porque ele tem um caráter perfeito e sem pecado. Estando sem pecado, Jesus é o único entre os homens. Se alguém desenhar um círculo para representar os pecadores, todos os homens estariam incluídos, exceto Jesus. Se alguém desenhar um círculo para representar os homens que são naturalmente justos, todos os homens estariam excluídos, exceto Jesus. Ele permanece sozinho como homem perfeito, entre homens imperfeitos. Seu caráter não é determinado pela mente carnal, mas por uma submissão constante à vontade de Deus.
Então nós vemos que Jesus, ele foi oferecido, se oferece como um sacrifício perfeito, não porque ele tinha um bom caráter apenas, mas porque sobre ele não havia pecado. Então, entendemos que o pecado, ele mancha o caráter de qualquer pessoa. O pecado, ele fere o caráter de qualquer pessoa. Aí quando entendemos isso, o que é o pecado, a consequência do pecado nas vidas daqueles que vivem é sobre o jugo do pecado, ou se dão ao pecado. Quando compreendemos isso, isso realmente quando vem de encontro e sobre nós o arrependimento, o nosso caráter começa a ser moldado e reconstruído por Deus. Porque passamos a entender aquilo que é errado, aquilo que não agrada a Deus, e passamos então a nos alegrar com aquilo que agrada a Deus. Então há um esforço nosso de buscar, de ter uma conduta, de ter uma postura agradável a Deus. E Jesus, ele teve essa postura, submisso a Deus, buscou santificar a sua vida, e por isso nós vamos ainda estudar nessa manhã e já declaramos que Jesus é santo porque viveu uma vida santa, é santo porque tinha a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, é santo porque é filho de Deus e Deus é santo e perfeito, porque as suas ações, as suas atitudes eram coerentes com a vontade de Deus sobre a sua vida. E a forma que ele agia, a forma que ele falava, aquilo que ele falava, as coisas que ele fazia, revelam muito sobre o seu caráter. E é sobre o caráter de Cristo, é o foco do estudo dessa manhã.
Interessante, né? Que a gente hoje tem como exemplo, né, o caráter de um, né, no ser humano, de uma pessoa, né, já é, começa a formar-se desde pequeno, né? Por isso que a palavra de Deus fala para desde criança já ensinar a conhecer o Deus Todo-Poderoso que nós temos. E ao ensinar, né, a isso, é enraizar, né, as coisas que são boas, coisas de Deus, né, no coração, na mente de cada um de nós. Então, nunca é tarde para se formar um caráter, né, para você reconhecer, né, os seus pecados e se entregar a Deus, né, através do Senhor Jesus Cristo. Nunca é tarde. Mas o quanto mais você se achegar a Deus, quanto mais novo, mais você vai estar na presença de Deus, mais bênçãos, mais você vai ter as mãos de Deus em sua vida. Então, Jesus, né, a gente tem o exemplo, né, desde pequeno foi ensinado, né, a umas coisas de Deus, a palavra, a obedecer, e assim foi formando-se um caráter já, né, ali aos, quando adolescente, né, já estava no meio dos grandes, querendo mais de Deus, né, já sendo um exemplo. Então, acredito, né, nós cremos que é isso, né, que Deus quer de cada um de nós, e por isso nós temos a oportunidade e a responsabilidade com aqueles que fazem parte da nossa família, né, os pequenos, né, de instruí-los a formar-se um bom caráter.
Perfeito, irmão, perfeito. Pensava nisso também. Mas vamos tentar entender um pouco melhor, então, o que é caráter? O que significa essa palavra? Eu gostaria ali que o Luiz colocasse na tela para nós ali a primeira pergunta, que traz realmente a definição desse termo. O que é caráter?
Né, caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral e a firmeza e coerência de atitudes. Né? Então, assim, em palavras, como diz, mais específicas, né? Diz aí. Né? Então, pode ter vários adjetivos, várias qualidades, né, para o caráter da pessoa, né? Como tem para as coisas boas, tem para as coisas más. Né? Pode falar bem, pode falar mal. Né? O caráter define como isso.
Eu acho interessante nessa definição ali, tem ali o endereço, esse www.significados.com.br caráter. Mas achei muito interessante essa definição, principalmente quando fala que tem a ver com a nossa maneira de agir, mas também de reagir. Então, quando colocado em situações vão revelar sobre o nosso caráter. Já viu um ditado que fala assim, que a ocasião faz o ladrão? Já ouvi esse ditado, sim, que a ocasião faz o ladrão. E às vezes é isso mesmo. Mas será que é verdade isso? Será que uma pessoa que tem realmente um bom caráter, ela roubaria? O que você acha, Aaron?
Então, eu acho que não, né? Então, um bom caráter, ela vai trazer frutos bons, né? Não tem como, né, ela dizer uma coisa que é boa ou por algum momento e daqui um pouco, né, tá dando sempre laranja, amanhã vai dar limão, né? É complicado. Então, pode haver essa transformação, né? Como a gente está falando, que tem oportunidade em se transformar, né, o caráter de hoje para amanhã, né? Eu vou mudar a minha vida e seguir os passos de Cristo, se pode mudar. Como também você pode tá bem hoje, né, e desistir de tudo, né, como muitos desistem, como muitos às vezes abandonam, e aquele caminho acaba sendo um outro caráter, né, um caráter diferente.
Tem uma palavra que Paulo fala assim, ó, aquele que rouba, não roube mais, mas este trabalhe com honestidade e, se possível, ajude ainda aqueles que necessitam.
Então, isso mesmo.
Essa é uma orientação, então... Quando falamos ou escutamos, a ocasião faz o ladrão naquele que tem um mau caráter formado nele. Mas o que Deus espera é que nós venhamos ter o exemplo do caráter de Cristo em nossas vidas. E é isso que nós precisamos buscar, entender e compreender. Então, definição de caráter, mais uma vez, para ficar ali bem gravado. É o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. Ou seja, um grupo de pessoas. É aquilo que, um outro ditado, me veio à memória novamente. Me digas com quem andas e eu direi quem tu és. Então, algumas pessoas, o caráter de pessoas pode ser influenciado também no grupo que elas estão inseridos. E é por isso que Deus deseja que a igreja seja luz e seja sal na terra. Porque Sim. se assim formos, se você for luz, Heron, o meu caráter vai ser influenciado para ser luz também.
Isso.
Se eu sou sal, o teu caráter inserido neste grupo, igreja de Deus, deve ser influenciado para que você seja sal também.
Sim. E a luz, né, que há em mim, a luz que há nele, né, pode ajudar, né, a clarear, né, mais vidas, mais pessoas. Então, também ali interessante nesse ali, volta um pouquinho ali, Luiz, faz favor. Ali, né, nessas palavras ali, interessante, diz ali, ó, é um feitio moral. Né, o que, que a gente pode dizer hoje da moralidade? Né? Esse mundo hoje, né, as pessoas estão enxergando assim que as coisas são normais. Né? Diferente de tempos passados, né, que as pessoas, né, os mais velhos, zelavam pelo nome, zelavam pela, né, digamos, por esse caráter, né, de não ter o que as pessoas falarem, né, você ser um honesto, pagar suas contas certinho. Né? Hoje as pessoas no mundo, elas acabam não valorizando isso, né? Ah, vou comprar lá, se der para pagar, paguei, se não der, deixa lá, depois, né, não esquenta muito com isso. Né? Então, o caráter define moralmente, né? Consegue dar uma linha, né, de moralidade de cada um. Né? Fala, não, aquela pessoa pode não estar conseguindo, né, pagar aquela conta hoje, mas ela é responsável, ela veio aqui, falou que quando der certo, vai. Então, o caráter da pessoa define, né, a vida dela, né, a responsabilidade dela. E isso é interessante, que nós temos que ter isso, né, como igreja, né, como corpo, né, para que o corpo seja um corpo sadio, né, senão todo mundo vai sendo contaminado com as coisas que não é conforme a vontade de Deus e acaba esse corpo ficando, né, contaminado, né. Então nós temos que cuidar cada um de nós, trabalhar isso em nós, né, buscar a direção de Deus todos os dias para a gente ser um membro desse corpo, um membro sadio.
Amém. Antes de nós seguirmos então, eu gostaria que o Luiz colocasse para nós ali um vídeo. Nós vamos ver um vídeo, não vamos comentar ainda sobre ele. Eu gostaria que você prestasse atenção. São 30 segundos ali desse vídeo. Eu gostaria muito que você prestasse atenção, não vamos comentar ainda sobre ele. Apenas assistiu.
Jacob. Vai vencer a corrida, 44, 45 no relógio, ele vai bater o recorde, 43:12 é o recorde, ele vai bater o recorde, tem novo recorde da São Silvestre, olha que arrancada espetacular, que arrancada espetacular do Candier, que espetáculo, que coisa que é o esporte, que coisa que é a resistência, a estratégia, a coragem, a ousadia de um atleta.
Pronto, é isso aí. Depois nós vamos pensar um pouco, comentar um pouco mais sobre isso. Mas estamos falando sobre o caráter de Cristo. A segunda pergunta, reflexão nessa manhã, o que nos fala? Olá, ali na primeira.
Tá ok. Né? Porque Jesus é o perfeito Salvador? Porque sua vida, ministério, obra e sacrifício foram perfeitos aos olhos de Deus, o Pai. Ele foi tentado, mas não pecou.
Isso, vamos abrir então o texto bíblico, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4, 15. O que nos fala?
Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado.
Isso, então, por que Jesus é o perfeito Salvador? Porque a sua vida, o seu ministério, ou seja, o seu trabalho, a sua obra e sacrifício são perfeitos diante de Deus. Então, ele não é apenas o sacrifício perfeito. o Cordeiro Imaculado, que tira o pecado do mundo, como João Batista pregava, mas a vida dele foi perfeita diante de Deus. O ministério dele foi perfeito diante de Deus. A conduta dele foi perfeita diante de Deus. E o escritor de Hebreus fala que aquele que hoje é o nosso sumo sacerdote, ele pôde se compadecer das nossas fraquezas, porque em tudo ele foi também tentado, mas nunca pecou. E a gente vê aqui, na semana passada, o irmão Cleito falava um pouco da conduta de Deus, vamos assim dizer assim, dos atributos naturais e morais de Deus, e se falou da justiça. E a gente percebe o quanto Deus é justo, porque sobre nós, Heron, não vem a tentação? Não é? Sobre Adão não veio a tentação? Sobre Eva não veio a tentação? Sim, veio a tentação sobre eles. E para Jesus, que é o Filho de Deus, não foi diferente. Mas sobre ele também veio tentação. Então, semelhante a nós, semelhante a Adão, Jesus também foi tentado. Mas a Bíblia fala que Jesus, sem pecado, ou seja, ele não cedeu à tentação. Então nós vemos que Deus verdadeiramente é justo, porque assim como deu o livre-arbítrio a Adão, a Eva, dá o livre-arbítrio a nós, permitindo que nós venhamos escolher entre o bem e o mal, com Jesus não foi diferente. Ele não teve assim um privilégio, porque era filho de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não teve um privilégio, assim, foi colocado numa redoma, né, para que não tivesse o mal acesso até ele. O mal sim tentou o mestre, mas o mestre venceu através da palavra. Então Jesus, ele é o salvador perfeito, porque, primeiro ponto, a sua vida, o seu ministério, o seu sacrifício são perfeitos diante de Deus, porque ele também foi tentado, mas ele nunca pecou. O segundo ponto, eu gostaria que o Heron lesse para nós ali o segundo ponto, ele se manifestou
para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus.
Isso, então vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 5, irmão Heron, por favor. Primeira carta de João, gostaria que você acompanhasse aí na sua casa. Primeira carta de João, o capítulo 3 e o versículo 5.
Diz assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado.
Isso, então nós vemos aqui João revelando a missão de Jesus. Que ele se manifestou para tirar o pecado e que nele não há pecado. E é muito interessante porque é falado que ele se oferece a si mesmo, Hebreus 9,14, como imaculado diante de Deus. Isso é um exemplo para nós, porque às vezes, quando nós chegamos a Deus, nós chegamos com pecados. E reconhecendo que somos pecador, nós pedimos ao Senhor que o sangue do seu Filho nos limpe de todo o pecado. Que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Então, o que, que Deus faz em nós? Ele nos torna justificados. Ele nos torna imaculados. Então, precisa existir um esforço de nossa parte para que isso se mantenha em nossa vida. Para que o pecado não venha estar continuamente em nossa porta, influenciando, entrando em nossas vidas. Porque assim como Cristo se ofereceu imaculado diante de Deus, eu quero fazer agora uma pergunta. Como que você tem se oferecido diante de Deus? Antigamente, como eu disse, éramos pecadores distantes do conhecimento, da graça de Deus, ali moral do Senhor, mas agora que temos o conhecimento, que fomos lavados pelo sangue de Cristo, temos buscado conservar a nossa vida pura, santa, imaculada diante de Deus, como que você tem se apresentado diante de Deus? Jesus se apresentou imaculado diante do Senhor. O segundo ponto, o terceiro ponto agora, vamos ler lá, irmão. Aquele que foi
ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca.
Isso, o profeta Isaías fala sobre isso. Isso se cumpre, porque quando nós vemos muito bem na conduta de Jesus. Quando ele ali levado para ser interrogado, quando ele ali cuspido no seu rosto, quando lhe bateram com uma cana na cabeça, quando lhe colocaram a coroa de espinho, em momento algum ele proferiu alguma palavra de maldição àqueles que o oprimiam. Em momento algum ele também questionou ou se revoltou contra Deus, mas ele se manteve fiel, calado, como uma ovelha muda, entregue ao matadouro. E é engraçado que o próprio Pilatos, que o interrogara, falaram assim para ele: você não percebe? Se você falasse alguma coisa para se defender, eu tenho o poder para te libertar? Você vai ficar calado, não vai falar nada? E Jesus, na sua humildade, ele fala: olha, nenhum poder você teria se do alto não fosse lhe dado. Mas se realmente fosse do desejo do meu Pai, ele mandaria que os seus anjos me protegessem. Então Jesus já entendendo, não, o desejo do Pai, ele é soberano, a vontade do Pai é soberana. Então, Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados e se ofereceu a si mesmo como imaculado, um cordeiro, mudo diante do Senhor e diante, melhor dizendo, dos seus opressores. Quarto ponto, ele não cometeu pecado.
Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente.
Primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 22 e 23. Primeira carta de Pedro, 2, 22 e 23.
Diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, todos eles diz, né, sobre o momento ali que Jesus passou, e também fala, né, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Né? Então, nós vemos que Jesus, ele, quando a gente está nas mãos de Deus, e a gente sabe que Deus está fazendo algo por nós, né? Então nós esperamos em Deus. Né? E ali Jesus esperava, né, que acontecesse tudo aquilo que já sabia que ia acontecer. Né? Então, para que jogar palavras em vão? Né? Então, nós, quando estamos também, acredito, em momentos difíceis em nossas vidas, temos que tomar esse cuidado, né, para nós não falar palavras em vão. Né? Talvez isso aí é mostrar o nosso caráter, né, que temos. Né? Quando está bem, né, falamos coisas boas, mas quando está difícil, né, nós também temos que reconhecer que temos que talvez passar por aquilo, e Deus vai nos livrar, como Jesus, para frente, um resultado muito bom que houve.
Jesus mesmo falou que o nosso proceder, o nosso agir, o nosso falar, deve ser sim, sim, e não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Eu não vejo Jesus voltar atrás em qualquer palavra que ele tenha dito. Eu não vejo Jesus se arrepender de qualquer palavra que ele tenha dito, de qualquer ação que ele tenha tomado. E por quê? Porque sobre ele, e nós vamos estudar um pouco mais isso nessa manhã, estava espelhado o caráter de Deus. Então Jesus, ele fez, ele cumpriu o propósito de Deus, se colocou para entender esse propósito e realizar, deixar que Deus realizasse esse propósito na vida dele. Irmãos, quando falamos que somos cristãos, o que, que se espera de nós? Cristão, a palavra cristão quer dizer aquele que é seguidor de Cristo, a palavra Cristo quer dizer Messias. Aquele que segue o Messias, aquele que vive como ele viveu. Aquele que age como ele agiu. Sabe o que infelizmente nós temos hoje? São milhares de pessoas que dizem ser cristãos, mas que sobre elas não está o caráter de Cristo. Não age com sinceridade, com humildade, não age com honestidade, não ama o próximo, sobre o coração tem rancor, não busca a Deus em primeiro lugar, não busca o reino de Deus em primeiro lugar, e tantas outras coisas, tão diferente daquilo que Cristo era. Eu acho muito interessante isso, porque muitas pessoas no mundo, como eu falava já no estudo anterior, que muitos conhecem a Deus, mas são poucos que se relacionam com Ele. Eu quero falar hoje uma palavra semelhante, que muitos também conhecem a Cristo, dizem seguir a Cristo, mas são poucos que se parecem com Ele. São poucos que realmente procuram viver de buscar ter o caráter que Ele tinha. Isso é necessário, irmãos. Porque verdadeiramente, assim, estaremos agradando a Deus. O quinto e último ponto sobre por que que Jesus é o Salvador perfeito. Ele ama...
Ele ama a justiça e odeia a iniquidade, né? E justo.
Isso, vamos ler então.
Ele é puro e justo, né? Então, é a definição, né, de Jesus, né? Abrange todas as qualidades aonde nós, um ser humano, precisa ter, né? Para se manter, né, com a moralidade, né, com a luz, sendo sal da terra. E, então, é isso as qualidades que estamos vendo de Jesus aqui.
Vamos ler 1 João 3,3 ali, Heron?
1 João 3,3 diz assim: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro.
Veja aqui, lembra que você falou no começo que caráter se cria? Que caráter se constrói? Olha o que 1 João 3,3 fala: assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Ou seja, nós vemos aqui nesse versículo que João fala que é possível que o Heron seja puro, que o Eugênio seja puro. Se nós viermos então buscarmos a Deus, ter vida com Ele, realmente esse caráter que Cristo tinha, essa pureza que Cristo tinha nas suas ações, na sua conduta, é algo que é nos oferecido. Então que sejamos, irmãos, sábios, obedientes e venhamos aceitar o propósito de Deus, os sermos humildes e para que Deus venha agir em nossas vidas. Outro versículo se encontra em 1 João também aí, nesse mesmo capítulo. Agora o versículo 7.
Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo.
Isso, então que nós não sejamos enganados por coisa alguma. Vivemos num mundo violento. Vivemos uma sociedade desonesta. Né? Vivemos num mundo onde os valores foram corrompidos. Vivendo hoje num mundo onde a família, né, tem sido, como posso dizer assim, o zelo, o cuidado, aquilo que entendemos como família, tem se colocado muitas vezes por algumas pessoas em descrédito. Se tenta se destruir famílias. Então vivemos hoje num mundo que a Bíblia fala que jaz no maligno. Mas o que João, ali cheio do Espírito Santo de Deus, está escrevendo? Que nós não venhamos nos deixar enganar por coisa alguma. Que nós não venhamos deixar nos enganar, porque aquele que pratica a justiça, esse é justo. Esse que pratica a injustiça, esse não é justo. E eu fico pensando em relação à injustiça, irmão. Pense da seguinte forma: Jesus morreu por você para te dar a salvação. Jesus morreu por você para pagar os preços do seu pecado. Jesus fez tudo, viveu uma vida santa, perfeita, agradável, para ser o sacrifício perfeito, para que você tivesse a salvação. Agora, se você se comporta tendo conhecimento disso, se você se comporta de qualquer maneira, não está nem aí para as coisas de Deus, entendeu? Se der para ir na casa de oração hoje, se não der, tanto faz. Se der para participar do estudo hoje, participo. Se não der também, tanto faz. Se der para fazer uma oração hoje, eu faço. Se não, quando tiver um tempo, eu faço. Ou seja, coloco as coisas deste mundo em primeiro lugar. E deixa as coisas de Deus em segundo plano. E quando eu percebo, eu estou vivendo um novo ciclo vicioso em que tudo que eu faço me afasta mais de Deus do que me aproxima. Estamos falando de justiça. Isto é justo com Cristo que morreu por você? Essa conduta sua?
Injusto. E interessante ali, pastor, que a gente desde o começo está falando, né? Estamos falando de Jesus, caráter. E nossa vida, ela tem sempre resultados, né? A gente tem que ter uma busca, né? Como disse aqui o pastor, uma busca para nós atingir, né? Ser justo, como o Senhor Jesus Cristo falou, ser igual a Ele, né? Ser um homem, buscando sempre as coisas de Deus para que a gente tenha como se defender, né? Como ele se defendeu de Satanás lá nas tentações. E ele falava, né, que assim está escrito, sempre tinha o que falar, sempre ter, né, conteúdo, né, o conteúdo que ele precisava ali era saber se defender, senão, né, muitas vezes a tentação pode chegar até você, se você não tiver alimento, se não tiver como se defender, muitas vezes pode cair. E a busca que nós estamos falando é busca estar com Deus, né, como Jesus. Se a gente for analisar a vida de Jesus, muitas das vezes... Jesus estava falando que ele ia orar, esperem aqui, né, os apóstolos, esperem aqui que eu vou fazer oração, vou falar com Deus. Então, o estar com Deus é conversando com Deus, colocando tudo, as coisas, os projetos da nossa vida na presença de Deus, desde o sair de manhã ao voltar, colocar nossa família, aqueles que estão precisando, né, de lembrar dos irmãos que estão em oração, precisando de oração, com os propósitos da nossa vida, da igreja, de tudo. Então, é uma busca e é um trabalho, né, pastor? É um sacrifício. Esse é o sacrifício que nós temos que fazer todo, diariamente, né? Colocar nossos pecados ao Senhor, me perdoe, que hoje eu fui grosso lá no meu trabalho porque eu estava nervoso. Me perdoe, Senhor, e me ensina eu ir lá e conversar com aquela pessoa. Então, a busca e o nosso projeto, né, assim, diariamente tem que ser fazer justiça, ser como o Senhor Jesus Cristo foi, né? Então ele é o exemplo, ele deixou aqui, e apóstolos, todos eles que no começo também não tinham esse caráter, né? Jesus foi colocando na mente, no coração desses homens, que eles tinham essa responsabilidade e um trabalho a fazer, né? Se você pegar o início de cada homem ali que esteve com Cristo e o final deles, de cada um deles, a gente vê assim que a doação de cada um, né, o se doar na presença de Deus mudou muito, e eles sentiam a presença de Deus, sentiam, né, o Espírito de Deus através, né, de eles não ter nada em mãos para dar ao pobre, e eles ofereciam uma oração e mandaram aquele homem levantar, né? Então a sombra daqueles homens curando as pessoas. Então é isso que nós temos que ter, essa busca, esse desejo, né, de estar sempre na presença de Deus para receber das virtudes do Senhor.
Gostaria de, para finalizar essa pergunta 2, porque Jesus é o perfeito Salvador, falamos sobre o caráter dele, a conduta dele, e que isso precisa estar expresso também, fazer parte de nossas vidas. Heron falava aqui dos homens de Deus do passado, e por que os homens de Deus do passado eram diferentes dos homens de Deus, de alguns homens de Deus, se dizem ser homens de Deus, nos nossos dias? Eu gostaria de finalizar esse tópico aqui com a leitura novamente de 1 João, no capítulo 3. Nós vamos ler aqui do versículo 5, primeira carta de João 3, do versículo 5. Nós vamos ler aqui até o versículo 9, irmão Heron.
Diz assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.
Então, o servo de Deus, João, que escreveu essas palavras, tenho certeza que a conduta, a vida dele, era exatamente isso. E João vivia aquilo que ele pregava. e que a conduta dos demais homens de Deus do passado era da mesma forma, das mulheres de Deus do passado era da mesma forma. E este é o caráter que Deus deseja, que esteja presente, que faça parte de nós, que venha nos representar como representantes de Deus dessa terra, como filhos de Deus dessa terra. Jesus era filho de Deus, tinha o caráter de Deus. Nós somos filhos de Deus, somos chamados para sermos também filhos de Deus. E Deus espera a mesma coisa de nós, que nós venhamos ter o seu caráter. Quero passar ali para o irmão Luiz, nos falar se tem alguém nos acompanhando, alguém que tem aí um versículo, uma pergunta. Irmão Luiz tem a palavra neste momento.
Paz seja convosco, amados irmãos. Feliz sábado a todos os irmãos. Gostaria de agradecer a todos que já estão nos acompanhando e que mandaram a sua participação, seu paz seja convosco. Vou ler aqui de forma rápida os que mandaram o paz seja convosco. Então, foi a irmã Cirlei, o irmão Diego Santos, que mandou seu paz seja convosco. A irmã Marinalva diz que sejamos alimentados com a palavra de Deus, amém. A irmã Nadir, a irmã Fernanda, a irmã Fabi, a irmã Fran, a irmã Mariane também mandou paz seja convosco e feliz sábado. O irmão Ivo, o irmão Tiago Mainardes, o irmão Samuel Ferreira também mandaram seu paz seja convosco. O irmão Adailson também manda aqui paz seja convosco, meus amados irmãos. A irmã Cleusa também, paz seja convosco, um abençoado sábado. A irmã Cida Braga diz que a paz seja com todos. Ela diz que está assistindo lá de Itapejé, Ceará. Ela também que comenta um pouco sobre o caráter de Deus. Hoje estamos falando sobre o caráter de Jesus, mas vemos também que, como ela diz aqui, o caráter de Deus é magnífico. Amém. Também temos aqui o irmão Adailson Souza, diz assim, também lá de Itapejé, Ceará, diz: os atributos do caráter de Deus é divino e eterno. Puro, santo e justo, verdadeiro, santo e justo. Amém. Então, também diz um pouco sobre o caráter de Deus, que não estamos comentando hoje, mas estamos dizendo sim sobre o caráter de Jesus. Também temos aqui a irmã Cida, que manda saudações a todos. Amém, irmã. Saudações à irmã também. A irmã... Aqui no YouTube temos a irmã Ivanir, que é parceira convosco. Amém, irmã. Também o irmão Cleito, que manda aqui desde quando iniciamos a live, ele estava aguardando. Amém, irmão. Que a paz seja contigo. A irmã Mariane, peço que o pastor Eugênio anote, então ela faz um pedido de oração, ela diz assim: bom dia, irmãos, paz seja convosco. Gostaria de pedir oração em favor de uma criança chamada Heloísa. Ela é de Lençóis Paulista. Foi descoberto um tumor na cabecinha dela e ela terá que passar por uma cirurgia, mas cremos que Deus entrará com providência. Obrigado e feliz sábado a todos. Amém. A irmã Fran também mandou uma imagem para nós aqui dizendo sobre a palavra caráter, que no grego ali, então uma explicação, vou tentar colocar aqui na imagem mais tarde, Fran, vou ver se o pastor consegue ler ali, que eu fico meio perdido aqui, tá, Fran? Vou ser sincero pra Fran, eu não me arrisco a ler o que tá escrito aqui em grego, tá bom? Mas vou colocar ali na tela, ver se o pastor ou o Heron se arrisca em ler, tá? Então, muito obrigado, irmãos, e é isso, pastor. São esses irmãos que estiveram conosco. Só a irmã Rosilda Bandeira mandou aqui também, que está acompanhando lá de Barca Arena, que a paz seja convosco, a minha irmã. Então, muito obrigado e que a paz seja convosco.
Nós vamos estar indo para a pergunta 3, então, já do estudo dessa manhã. Nós sabemos que Jesus, ele foi crucificado, ele passou por alguns julgamentos, ele foi levado diante do Sinédrio, foi levado diante de Herodes, diante de Pilatos. Nós vemos os evangelhos falando acerca disso. E a pergunta, Heron, é o seguinte: Jesus cometeu algum crime para ser crucificado? Falamos até agora que o caráter dele era íntegro, que ele era justo, que ele era puro, ele era imaculado. Mas ele cometeu algum crime para ser crucificado? Nós vamos ver agora testemunhos. Né? Vejamos testemunhos. Olha só, irmão Heron, o que Judas, que foi o que o traiu, que foi o que o vendeu, né? o que Judas, então, fala? Mateus 27, versículo 4.
Diz assim.
Mateus 27, versículo 4.
Pequei,
traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo.
Olha que momento. Judas ali com remorso. Eu entendo melhor, talvez a melhor palavra que se aplica no comportamento desse seja um remorso, não um arrependimento. Então, Judas ali falando: olha, eu traí, eu sou um traidor, eu traí sangue inocente. Então, ele está dizendo que Jesus era inocente. E eles, porém, agora a gente vê o caráter dos demais aqui. Porque eles, porém, falam: o que importa? A consciência é tua.
É, conseguimos. O que a gente queria era condenar ele, né? De alguma forma. Então, às vezes, né, o caráter de um acaba afetando o outro, que é inocente, né? Isso é interessante a gente analisar muito isso, né? Às vezes você, inocente, muitas vezes, e uma pessoa que tem um mau caráter pode ainda atrapalhar a vida de Jesus ali, né? Sendo inocente, aí aquelas pessoas conseguiram. O que nos importa, isso é contigo. E ainda quem levou ainda a condenação, né, foi Judas, né?
Isso, obrigado, Luiz, abriu para mim, queria que abrisse mesmo. Irmãos, é muito, muito importante entender uma coisa também. Talvez você fale assim: ah, não, mas se Judas não tivesse traído Jesus, não teria se cumprido a profecia. Mas se Jesus não fosse entregue, se não houvesse aquelas pessoas que agiram na intenção de matá-lo, o propósito de Deus não tinha se cumprido. Irmãos, eu quero dizer que eu concordo com tudo isso, se o teu pensamento for esse. Porém, tem o seguinte: algo que o Senhor falou, que é necessário, é mistério, que os escândalos venham a acontecer. Mas ai daquele para o qual o escândalo vir. Então, irmãos, de que parte da profecia você quer fazer parte? Há uma profecia bíblica que fala que naquele dia, uns estarão à direita e outros estarão à esquerda. E aqueles que estarão à direita, o Senhor falará dos seus lábios: vinde, bendito do meu Pai, e entrar para o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E aqueles que estiverem à esquerda, ele falará: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, de que parte da profecia você quer estar? Judas cumpriu a profecia, mas ele poderia ser um dos outros 11, né, que se mantiveram fiel ao Senhor. Então pense nisso. Em que parte? Né, que parte da profecia você quer que se cumpra na sua vida? Herão, vamos seguir ali, só para a gente otimizar o tempo.
Então, o próximo diz assim: a esposa de Pilatos advertiu: não entre na questão desse justo.
Isso, esse mesmo texto está em Mateus 27, 19, é o mesmo capítulo ali que Judas fala que Jesus é inocente. Agora a esposa de Pilatos, que ela fala: olha, eu tive alguns sonhos durante a noite, muito me perturbou, e eu tenho um conselho para te dar, se é que você quer me escutar. Não entre nessa questão, porque esse homem é justo.
Pilatos declarou aos judeus: não acho nele crime algum. Né? Eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum.
Então Judas fala que Jesus era inocente. A esposa de Pilatos fala que Jesus era justo. E o próprio Pilatos, que o interroga, declara que não encontrou nele crime algum. E apresentou Jesus diante da multidão para que todos soubessem que ele não tinha encontrado em Cristo crime algum. O que que o malfeitor fala estando ao lado de Jesus na cruz?
Recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez.
Então um dos malfeitores que estavam ali também sendo crucificados, tendo ali a pena, a causa, ele tinha ciência que ele estava pagando por um crime. E naquele momento ele fala: nós estamos recebendo, nós temos ciência que estamos recebendo aquilo que merecemos. Mas este nenhum mal fez.
E interessante, né, que bastante testemunhas ali, né? Um centurião romano no cenário da crucificação testificou o fato de que Cristo não tinha pecado. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, esse homem era justo.
Isso, então, Lucas ainda, 23:47, nós vemos ali um soldado romano olhando tudo aquilo que tinha acontecido. Olhando para Jesus, ele percebe, vê e declara que Jesus era um homem justo. Irmãos, quando Judas, quando a esposa de Pilatos, quando o próprio Pilatos, quando o malfeitor, quando o centurião, olharam para Jesus, perceberam que ele era um homem íntegro, que ele era um homem justo, que ele era um homem humilde e que nele não havia culpa ou pecado algum. Quando as pessoas olham para você, o que elas percebem? Quando as pessoas falam de você, o que elas têm a falar? Coisas boas? Reconhecem você uma pessoa humilde, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa de Deus, um servo e uma serva de Deus? Ao olhar para Jesus, não se encontrou nele culpa, dolo algum. E ao olhar para nós, o que e como as pessoas nos veem? Reflita sobre isso. Vamos lá, irmão Arão, para a pergunta 4, então? Já avançando no estudo dessa manhã. O caráter do pai estava presente no filho?
A vida de nosso Salvador é o reflexo perfeito do caráter de Deus. Ele reflete a santidade, o amor e a verdade de Deus. Ele mostra como Deus é. Ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus não quis dizer que ele é o Pai. São idênticos. Ele quis dizer que seu caráter é como os atributos idênticos. Ele quis dizer que seu caráter é como os atributos morais de Deus. Várias escrituras afirmam que Jesus é a imagem de Deus.
Isso, vamos ler então, 2 Coríntios 4, 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4.
Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
Isso. Então, Paulo está falando que Cristo, Jesus, não é Deus, mas que ele é a imagem de Deus. Ou seja, que ele expressa o caráter de Deus, o seu agir, a sua forma de falar, de se comportar, o seu agir e o seu reagir era a expressão do caráter de Deus. Ou seja, como ele falou, aquele que vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque o caráter do Pai está em mim. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Carta aos Colossenses, capítulo 1 e versículo 15.
Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Isso, então, novamente um versículo, não está falando que ele é o Deus invisível, mas que ele é a imagem desse Deus invisível, que ele é o primogênito de toda a criação. Então, se ele é o primogênito de toda a criação, logo se entende que ele também foi criado, que Deus o criou. Então, ele é a imagem desse Deus. E ainda em Colossenses 2, 9, o último versículo, Colossenses 2, 9.
Diz assim, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Isso. Então, Jesus, mesmo não sendo Deus, ele era a imagem do Pai. Porque o caráter do Pai estava nele. Vamos imaginar assim, um espelho. Faça essa experiência quando você for novamente ao espelho. Quando você estiver diante do espelho, se você levantar a mão para pentear o cabelo, você vai perceber que o reflexo no espelho vai fazer exatamente aquilo que você faz. Mas se você se aproximar mais do espelho, aquela imagem vai ficar mais próxima. Se afastar do espelho, aquela imagem vai ficar mais distante. Aquilo que você fizer diante do espelho, o espelho vai fazer também. Porém, com uma diferença muito importante. O espelho não é você. E você não é o espelho. Mas o espelho se comporta da mesma forma porque é o reflexo seu que está nele. Jesus, ele não era Deus, ele não era o Pai, mas ele o espelhava. Ele espelhava aquilo que o Pai era. E por isso que ele fala aos seus discípulos, olha, aquele que me vê, vê o Pai, porque eu espelho em mim o caráter, as características naturais, as características morais de Deus. Irmãos, e para nós não é diferente, o espelhar de Deus precisa estar também presente em nossas vidas. Precisamos compreender isso. Seguindo lá então, irmão Heron,
Jesus é descrito como o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa. Jesus era a semelhança moral de Deus.
Pode continuar ali, por favor, homens.
Os homens podem conhecer como é o caráter e a imagem de Deus, olhando para a vida encantadora de Jesus. Jesus é piedoso, ele é a semelhança de Deus em caráter e conduta. Embora Jesus não seja ele mesmo Deus, ele reflete como um espelho o caráter perfeito de Deus.
Isso. Irmãos, nós que conhecemos a Deus, que temos a Bíblia em nossas mãos, eu acredito que muitos de nós têm até mais do que uma dentro de casa. É necessário que nós tenhamos esse livro como algo presente em nossas vidas. Jesus nos falou sobre isso, sobre nos alimentarmos da palavra de Deus. Os Salmos falam sobre isso, sobre meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então é necessário nós conhecermos, estudarmos, vivermos a Bíblia. Lermos a Bíblia. Mas sabe qual que é a Bíblia que o mundo precisa ler? E é a melhor Bíblia, talvez, que o seu amigo de trabalho, o seu vizinho, o seu colega de escola, né, o seu amigo ali, talvez, de um esporte, de uma atividade. Sabe qual é a melhor Bíblia que ele tem a ler? A Bíblia que é mais acessível neste momento a ele? É a sua vida. A sua vida, a sua conduta, o seu caráter, é a Bíblia que o mundo lê. A sua vida, a sua conduta, o seu caráter, é a Bíblia que os seus parentes leem. Da quantas pessoas, talvez, que nas suas famílias criam confusão, é causa de vergonha, de discórdia, de briga, de intriga. Que os familiares sabem que a pessoa é mentirosa, é desonesta, é invejosa, não perdoa. Mas que essa pessoa participa de um grupo de oração, que essa pessoa está na casa de oração, que essa pessoa ela frequenta os cultos, essa pessoa se declara cristão ou crente que seja, mas que na sua conduta diária diante da família, E é interessante isso porque família nos conhece. Né? Na verdade, somos o que somos realmente quando estamos em família. Então, irmãos, assim, qual que é a Bíblia que a tua família, principalmente aquela que não conhece a Deus, que não se converteu, como que é a Bíblia que você tem se apresentado a ela? Pense, nós estamos refletindo sobre o caráter de Cristo e o quanto desse caráter nós temos tido, possuído em nossas vidas. Pergunta 5, irmão Heron, então, para nós seguirmos no estudo dessa manhã. O que Jesus buscava constantemente, irmão Heron?
Jesus, que viveu sem pecado, viveu uma vida de completa submissão a Deus. Ele tinha a vontade própria, mas escolheu fazer a vontade de Deus. Durante seu ministério terreno, Nosso Senhor mostrou a si mesmo como um servo de Deus.
Isso, vamos ler alguns versículos. Então, Jesus, ele tinha vontade própria. Né? Ele não era um robozinho, um marionete nas mãos de Deus. Mas ele tinha vontade própria. Mas ele abriu mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Então Jesus se coloca a si mesmo como servo de Deus. Mateus 12, 18, primeiro texto, por favor.
Mateus 12, 18 diz assim: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios.
Isso. Um outro texto, Isaías, capítulo 42, versículo 1 ao versículo 4. Isaías 42, do 1 ao 4.
Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina.
Isso, mais um texto então para reflexão. Zacarias, capítulo 3, versículo 8. Profeta Zacarias 3, 8.
Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, e eis que eu farei vir o meu servo, o renovo.
Isso, Filipenses, capítulo 2, versículo 7 e versículo 8.
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Então, os profetas profetizaram que Jesus, o Messias, ele deveria ter uma postura de servo. Que ele deveria se submeter a Deus. E foi justamente isso que ele fez. Ele mesmo falou que ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida dele por muitos. Jesus falando assim para os seus discípulos: olha, eu sendo mestre e senhor, vos fiz isso como exemplo, então façai vós também. Essa ocasião, João capítulo 13, Jesus estava ali partindo o pão com os discípulos, tomando do cálice, ou seja, tendo ali a ceia. E Jesus então, tomando uma toalha, tomando ali uma bacia com água, se debruça, lava os pés dos discípulos. E depois ele fala: se eu sendo mestre e senhor, vos procedi dessa forma, ou seja, mostrando o que é humildade, o que é servir uns aos outros, façais vós também. Então, a humildade que estava presente em Cristo, a servidão a Deus que estava presente nele, a servidão ao próximo que estava presente nele, pois assim foi a vida desse homem. Serviu a Deus e serviu ao próximo. Que assim possa ser a nossa vida. É compromissada no servir a Deus. E assim também estarmos servindo ao próximo. Mostrando o amor de Deus às pessoas. Segundo ponto sobre por o que Jesus buscava continuamente. Então, primeiro, percebemos que Jesus buscava primeiro ser um servo de Deus.
Servo de Deus. E ele glorificou a Deus, né? Ali ele glorificou a Deus. Isso tem que fazer parte, né, também da nossa vida. Dar sempre a glória a Deus.
Isso. Quantos homens, mulheres, não buscam a sua glória? Hoje em dia, principalmente, se busca o reconhecimento dos homens. Se busca ter um status na sociedade. Se busca que os seus feitos sejam reconhecidos. Mas Jesus não buscou coisa alguma em relação a isso. João capítulo 7, versículo 16 e 18. Podemos ler ali, por favor? João 7, 16 e 18.
Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é o verdadeiro, e nele não há injustiça.
Irmãos, veja o que Jesus fala, olha, aquilo que eu vos tenho ensinado, e as pessoas admiravam desde criança, que Jesus falava com sabedoria. Ou seja, aquilo que eu vos ensino não é meu, mas é do Pai. Ou seja, a glória não é minha, o conhecimento não é meu, mas o conhecimento é de Deus, o Pai. Pois aquele que fala de si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas aquele que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e nele não há injustiça. Então, olha aqui, Heron, uma questão de consciência. A gente falou que Jesus era justo, era puro, imaculado, era íntegro em sua conduta. Olha a consciência dele aqui, porque isso daqui, ó, é um exame de consciência. Ele fala, ó, se eu procurar falar de mim mesmo, o que eu estarei fazendo? Estarei dando glória e me exaltando. Mas se eu falo daquele que me enviou, isto é verdadeiro. E assim eu não me tornarei injusto. Irmãos, ser justo ou não cometer injustiça é reconhecer que tudo aquilo que nós temos, possuímos, somos, é de Deus. Ser justo é não abrir mão disso, porque Deus te fez, irmão, irmã, Deus te fez santo. E você abrir mão disso é uma injustiça diante de Deus. Deus, irmão, irmã, né, te purificou com o sangue de Cristo, lavou os seus pecados. Fomos lavados no sangue do Cordeiro e voltar ao pecado. Como um cão que volta ao vômito. Como uma porca lavada que se volta a jogar na lama. Voltar às práticas do pecado. Se tornar incrédulo. Não crer na Bíblia Sagrada. Duvidar da existência de Deus, duvidar da vinda do Messias, duvidar que Cristo Jesus é o Messias, tudo isso é ser injusto diante de Deus. Mas quando, com fé, passamos a acreditar e viver e aceitar a vontade de Deus e falar deste Deus e dar glória a este Deus, assim nós estamos sendo justos diante de Deus. Reconhecemos que tudo que somos, que tudo que temos, e se andamos, respiramos, estamos vivos, se essa palavra da verdade chegou até nós, é porque Deus tem se compadecido de nós e que Deus espera algo de nós. Eu lembro de uma frase que o irmão Cleito falou no estudo da semana passada. Eu vou parafrasear aqui mais ou menos aquilo que ele falou. Que era necessário nós conhecermos quem é Deus? Quais são as suas características? Para nós sabermos o que Deus espera de nós. E eu fiquei pensando muito naquele momento, no estudo sobre isso. Pensei muitas vezes durante a semana. Eu gostaria que você refletisse novamente nessa palavra. É necessário que você conheça a Deus. Saiba quem é Deus é. Quais são os seus atributos morais? Para saber aquilo que Deus espera de você. E o que Deus espera de nós, creio eu, que é uma conduta muito semelhante. Estou falando de conduta, de postura, de agir e reagir. É uma conduta, uma postura muito semelhante daquela que estava presente em Jesus Cristo. Amém?
É, o último tópico aqui diz, né, sobre algo muito interessante, que traz o resultado de tudo aquilo que já falamos aqui. Ele obedeceu a Deus com perfeição, né? A obediência.
Isso, alguns textos então ali para nós lermos, Romanos 5,19, primeiro deles, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, e o versículo 19.
Diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos.
Lembra que você falava que às vezes a falta de caráter de uma pessoa influencia as outras? Você falou isso. Né? Então assim, o mau caráter da geração de Noé fez que muitos morressem no dilúvio. O mau caráter, a falta de caráter da cidade de Sodoma e Gomorra fez que aquela cidade toda fosse condenada, as duas cidades. Mas olha o que Paulo escreve, irmão Heron, se não é maravilhoso. Leia novamente assim, para que nós possamos meditar nessa palavra.
Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores.
Adão, certo?
Adão.
Pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores.
Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos.
Se pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores, pela obediência de um só, muitos se tornaram, ou se tornarão, ali está no futuro, se tornarão justos.
Para o mal, não precisa fazer busca nenhuma, né? Então, pela desobediência, você já recebe essa herança que, de ser um pecador. Agora, para você se livrar dessa geração, né, de que recebemos, não é a geração. Você já, quando você recebe algo que você não quer, nem que você
herança.
Queira, herança, isso, desculpa, a palavra herança. Então você já recebeu essa herança sem nem nasceu, já recebeu essa herança. Mas para você ter, né, aceitar a bênção, né, a herança que há de vir, então você tem que ter essa busca, né, aceitar a Cristo, né, como teu advogado, ser o teu que vai justificar, né, os teus pecados e te dar, né, o caminho para a salvação.
Vamos lá então, Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, último texto aqui, para nós lermos aqui na reflexão, o que Jesus buscava constantemente, Hebreus 5, 8 e 9.
Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Interessante ele, né? Tendo sido aperfeiçoado, né? Aquilo que a gente está falando, uma busca, né? Você aperfeiçoa seu caráter através de Deus, né? Então, interessante isso.
Amém. Então, resumindo ali, o que Jesus buscava constantemente, ele buscava a si mesmo se colocar como servo de Deus, ele glorificou a Deus e não a si mesmo, e ele obedeceu a Deus com perfeição. Isso Jesus buscava constantemente. E você, irmão? E você, irmã? O que você busca constantemente? Reflita sobre isso. Irmão Luiz, mais alguma participação antes de nós irmos para a pergunta final aqui do estudo dessa manhã?
Amém, irmãos. Temos aqui algumas participações, sim. Temos aqui a irmã Rosângela Milê, que manda seu pai seja convosco. Mais um pedido de oração, pastor Eugênio. Irmão Douglas, pai seja contigo, irmão. Douglas José pede oração pela libertação de sua família. Também temos aqui a irmã Fran, que diz assim, ela cita um versículo aqui que está na carta dos Hebreus, capítulo 12, versículo 10, diz assim: porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, de forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente de sua santidade. Amém, irmão. Muito obrigado pelo versículo. Deus seja louvado. Pelo YouTube não temos mais participações e pelo WhatsApp também não. Então são esses irmãos que mandaram agora o seu... sua participação.
Agradeço aos irmãos em nome de Jesus por todas as participações. Isso tem nos ajudado muito, porque a sua opinião sincera, um versículo que você compartilha, vem acrescentar aquilo que Deus tem a nos falar nessa manhã. Então, todos aqueles que participaram, eu agradeço em nome de Jesus e eu quero fazer um breve agradecimento especial ao Adailson, lá de Itapajé, no Ceará. Uma pessoa e um irmão com a sua família que tem acompanhado esses estudos e nós temos aí mantido já em Cristo um laço de amizade e que esse laço possa, em Jesus, aí, pela vontade de Deus, dar continuidade. Fico muito feliz pela sua vida, pela vida da sua família e por estarmos juntos estudando a palavra de Deus essa manhã. Vamos lá então, irmão Euron, para Pergunta 6, pergunta derradeira já do estudo dessa manhã. Jesus foi tentado, mas não pecou. Como podemos também vencer a tentação? Então falamos até agora de Cristo, fazendo reflexões sobre nós, mas essa pergunta vem mais diretamente a nós mesmos, né? Como podemos também vencer a tentação?
A palavra de Deus era a defesa de nosso Salvador contra a tentação. Em resposta ao diabo, Jesus citou as escrituras do Antigo Testamento. Em sua primeira tentação, Mateus 4, 3 e 4, Jesus citou Deuteronômio 8, 3.
Isso, vamos fazer assim, Heron, vamos fazer um exercício aí. Você abre lá em Deuteronômio, então, deixa a tua Bíblia aberta em Deuteronômio 8, depois a gente vai ler Deuteronômio 6 também, depois o 6 novamente. Eu vou abrir aqui Mateus capítulo 4. Vamos ver aqui então, em Mateus capítulo 4, qual que é esta primeira tentação de Jesus. Então vamos lá, Mateus capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 1 para nós termos todo o contexto aqui. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Porém, Jesus respondendo disse, Deuteronômio 8, 3.
Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem.
Isso. E Mateus 4, 4, Jesus então respondendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós vemos o mestre vencendo a tentação através da
palavra. De Deus.
Se Jesus duvidasse da palavra, ele ia vencer a tentação?
Então, não. Então Jesus, né, ele foi fiel já tendo aquilo que aprendeu.
Isso, né? Se eu duvidar da palavra, eu vou vencer a tentação? Não, não vou. Então, a segunda tentação de Jesus, então, vou ler aqui o versículo 5 de Mateus 4. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos que os seus anjos lhe dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Interessante aqui, irmão, que agora o diabo entendendo, ah, esse homem aí conhece a palavra, o filho de Deus conhece a palavra, então vou usar a palavra também. Então é interessante que o diabo conhece a palavra, e ele, pela palavra, tenta nos persuadir para duvidar da palavra, para pôr a palavra em dúvida. Olha, olha que hoje nós estamos aí cercados de pessoas que têm usado a internet como nós estamos usando aqui, que têm usado às vezes de influência por ser um bom orador, um bom convencedor, para fazer que muitos, no nosso tempo, venham duvidar da palavra, usando a própria palavra. Veja que o diabo não foi diferente. Tentou usar da palavra para confundir o mestre, para enganar o mestre, para tentar o mestre. Né, dizendo, está escrito, né, os seus anjos lhe dará ordem a teu respeito para que nunca tropeces numa pedra. Mas o que, que Jesus fala? Citando Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16.
Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá.
Isso, versículo 7 aqui do capítulo 4 de Mateus, disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A gente vê que Jesus conhecia a palavra, que ele foi levado no deserto, pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus estava na vida dele. E é por isso que esse homem falou com autoridade que aquela geração, isso serve para a nossa geração também, ela erra por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Jesus conhecia a Escritura e o poder de Deus estava sobre a vida dele. Que venhamos conhecer a Escritura e buscar o poder de Deus sobre nossas vidas. Mas Satanás não se contentou e não parou por aí. Versículo 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse então, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mas o que, que Jesus responde a Satanás agora, irmão? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13.
O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás.
Isso, então, aqui no versículo 10 de Mateus 4, vai-te, Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás, ou a ele darás culto. E aqui é interessante porque Jesus, antes de ele dar a última palavra, ele sabendo que a palavra de Deus é autoridade, ele já fala, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus servirás, a ele adorarás, a ele darás culto. Ou seja, você, Satanás, não é digno de adoração. Aquilo que você tem me oferecido, o mundo, a glória deste mundo, para mim não tem valor, porque o que tem valor é buscar, a adorar, a bendizer, a servir ao Pai. E quanto a você, a pergunta foi, o que nós devemos fazer para vencer o pecado? Conhecer a palavra, crer na palavra, conhecer a Deus, crer em Deus, buscarmos ser humildes assim como o Senhor Jesus fez e termos a presença do poder de Deus em nossas vidas, que nos fortalece, que nos reveste, assim como Paulo escreve lá na sua carta, lá aos Efésios, lá no capítulo, deixa eu abrir lá para não me confundir aqui, se é o 5 ou o 6, mas quando Paulo escreve lá aos Efésios, ele falando sobre a armadura de Deus, que nós devemos nos revestir, capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10, quando ele pega e fala que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, nos fortalecermos o seu poder, para que possamos estar resistindo a todas as artimanhas, as armadilhas do diabo. Você pode ler com mais tempo, com mais atenção depois, mas isso é necessário, termos, para nós vencermos o pecado, conhecermos a palavra, vivermos conforme a palavra, termos fé na palavra, conhecermos a Deus, termos fé em Deus, vivermos conforme aquilo que Deus espera e sermos cheios da presença e do Espírito Santo de Deus. Vamos ler, né, irmão Aron, a Bíblia?
A Bíblia é a espada do Espírito para o cristão. Ela é a sua defesa contra a tentação. Davi escreveu, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti.
Isso se encontra no Salmo 119, 11. Ali no finalzinho,
Para vencer a tentação, o crente deve ser cristocêntrico em lugar de ser egocêntrico. Ele deve permitir que Jesus seja a influência predominante da sua vida.
Você ouviu uma palavra que se usa hoje, nos nossos dias? É o influenciador. É uma palavra bem recente, nova. Influencer, influenciador. E ela vem, às vezes, seguida de uma outra coisa, que é o influenciador digital. E aquela pessoa que às vezes tem um canal, tem uma rede social, e ela também tem seguidores. Interessante isso, né?
Seguidores.
Que o conselho final desse estudo é que nós sejamos influenciados, não por nós mesmos, pela nossa opinião, por aquilo que achamos. Que nós não venhamos ser influenciados pelos influenciadores que existe no nosso tempo, mas que a nossa influência deve ser por Cristo. Que sejamos influenciados por Ele, pela palavra que Ele pregou, porque era a palavra de Deus. Eu não estou aqui nessa manhã para te influenciar. Irmão Euron, que está ao meu lado, não está aqui nessa manhã para te influenciar. Não estamos aqui para ser influenciadores, mas queremos que a palavra que nós pregamos, que é a palavra de Cristo, que é a palavra de Deus, seja uma influência positiva na sua vida. Que você possa usar daquilo que você aprendeu nesta manhã como algo positivo. Que o caráter de Deus esteja expresso, que você seja o reflexo de Deus, assim como Jesus era, através da sua conduta, através do seu agir e do seu reagir. Para você que esteve conosco desde o começo do estudo dessa manhã, nós compartilhamos um vídeo no início, curtinho, e nós vamos fazer agora, no final, novamente, ver aquele vídeo e trazer um outro vídeo fazendo um paralelo a ele. E eu quero até dizer que no final, para esclarecer o segundo vídeo, terá opinião ali de um professor. Né? Nós não estamos de maneira alguma falando ou defendendo que aquilo que o professor colocar ao final do vídeo ali, é um professor bem conhecido, está certo ou está errado. O que nós aprendemos aqui nessa manhã é que o caráter é a forma que agimos e a forma que reagimos. E que ele pode ser construído. E não há caráter maior ou melhor do que aquele que Deus faz em nossas vidas. Então, volto a dizer que a opinião ali das pessoas que comentarão ali aquele vídeo não quer dizer que se expressa a minha ou a opinião do irmão Euron, mas apenas na liberdade de expressão que temos, vamos trazer apenas um exemplo de vídeo que fala sobre caráter, tá bom?
Jacob Kipling. Vai vencer a corrida, 44:45 no relógio, ele vai bater o recorde, 43:12 é o recorde, ele vai bater o recorde, tem novo recorde da São Silvestre, olha que arrancada espetacular, que arrancada espetacular do Candier, que espetáculo, que coisa que é o esporte, que coisa que é a resistência, a estratégia, a coragem, a ousadia de um atleta.
Isso. Vamos ver o segundo, então? Nós vimos aí uma corrida, a corrida de São Silvestre. Se eu não estiver enganado, 2019, ali, a última que teve. Havia um competidor ali que ele vinha liderando desde o início da prova, ali, se esforçou ali, para vencer a corrida. E por uma distração, o seu adversário passou na frente dele ali. Aí acabou vencendo a prova. Até é interessante que o locutor ele vem exaltando, ele vem elogiando aquele que venceria a corrida, e logo que aquele segundo passa na frente, os elogios ou a exaltação, o reconhecimento, passou a ser do outro. É interessante, Anina.
Interessante.
Enfim, não estamos julgando, irmãos, de maneira alguma, estamos apenas vendo um vídeo aí de um fato que aconteceu, apenas isso. Tá bom? Vamos ver aqui o segundo vídeo, posso dar o play, Luiz?
O caráter, ele é uma construção, ele não é um fato de nascimento que vai contigo até o teu final. Portanto, caráter também é escolha.
Em 2012, durante uma maratona na Espanha, Fernandes Anaya surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória.
Um jornalista veio com o microfone e disse assim: por que você fez o que fez? E o menino espanhol disse: fiz o quê? Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores e conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse: mas por que o senhor fez isso? Ele disse: isso o quê? Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu: o senhor deixou ele ganhar? Ele disse: eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Mas ele falou: então, mas ele estava distraído. Ele disse: então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo, quieto, sem câmeras? Aliás, ele disse uma coisa mais interessante: se eu subisse no pódio, no lugar de número um, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse, se eu fizesse isso, o que, que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê?
Isso, até aí. Apenas duas imagens, dois fatos ali para refletirmos. Um que se tornou o vencedor, ali no último momento, fazendo aquilo que fez, as imagens falam por si mesmo. E um outro que também poderia aproveitar da mesma oportunidade, mas que resolveu então avisar aquele que estava à frente, que ele deveria se apressar, porque o mérito na verdade era dele. E não quis assim a vitória, porque considerava que não haveria mérito naquela vitória. Para ele seria desonesto. Irmãos, como eu falei aqui, a opinião, seja do primeiro vídeo ou do segundo, aquilo que é certo, aquilo que é errado, não cabe a mim. Não estou dizendo que o professor que se colocou ali para falar acerca do caráter, está utilizando esse vídeo, se ele está certo ou está errado. Mas o que fica de reflexão é que havia uma multidão que viu naquele momento aquilo acontecer naquela primeira corrida. Havia uma outra multidão que viu aquilo acontecer naquela outra corrida em 2012 ali com aquele espanhol. Quando nós agimos, quando nós reagimos, nós também somos vistos. Também estaremos de alguma maneira influenciando. E o que eu gostaria é que quando Deus olhasse para o meu comportamento, Deus tivesse uma opinião e que a forma de eu me comportar seja muito coerente com o caráter de Deus. E Deus viesse e falasse, não, a maneira que o Eugênio agiu é a maneira que eu esperava que ele agisse. A maneira que o Heron agiu é a maneira que eu espero que ele aja. Isso, para isso, nós trouxemos esse vídeo apenas como um exemplo de que nada que fazemos, assim como uma multidão, a televisão, até hoje está presente esses vídeos para que todos vejam. Aquilo que nós fazemos também em nossas vidas, tudo é registrado num livro lá no céu. E que a nossa ética, que a nossa conduta, que o nosso caráter possa estar também sendo registrados nesse livro, como um caráter íntegro de pessoas que servem a Deus. Nós estaremos nesse momento elevando nossos pedidos de oração diante do nosso Deus. Nós estaremos orando então pelos pedidos que chegaram. Oração pela Heloísa, uma criança que se descobriu um tumor e que estará passando por uma cirurgia e que precisa da graça de Deus, do acompanhamento, para que tudo corra bem. E também o irmão Douglas, que pede oração pela libertação da sua família. Pai Santo, Deus eterno, poderoso Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor molde, venha moldar o caráter, Santo Deus querido, em nós, para que nossas ações, nossas atitudes, o nosso agir e o nosso reagir seja conforme o teu querer e conforme a sua vontade. Não queremos ser crentes de palavra, não queremos ser cristãos de boca para fora, mas queremos ser crentes porque cremos verdadeiramente na sua palavra. Queremos sermos cristãos porque verdadeiramente seguimos e somos influenciados por Cristo. Tira, Santo Deus, de nós toda influência do mundo, toda influência de Satanás, Senhor. Te peço, Pai querido, abençoe a vida da Heloísa, Senhor. Em o nome de Jesus, toca com suas mãos santas e poderosas sobre ela, Senhor. Abençoe essa criança, retira, Santo Deus, o mal. Se ela tiver que passar pela cirurgia, esteja juntamente com os médicos, com a equipe médica, com o cirurgião, com os enfermeiros, com toda a equipe, para que a cirurgia, Senhor, seja um sucesso e que essa criança venha a ser restaurada deste mal, Pai. Tranquiliza, Santo Deus, a família, esteja com os familiares, com aqueles que amam e que eles tenham a confiança, Santo Deus, e acreditem, Senhor, que o Senhor está no controle e tem cuidado da vida dessa criança. Abençoe, Santo Deus, o irmão Douglas, ó Pai, que pede oração por sua família. Trabalha, Santo Deus, nessa família. Trabalha, Santo Deus, nos familiares deste irmão, ó Pai, para que sejam libertos do mal, ó Pai, sejam libertos de toda opressão e que a bênção, a graça, a salvação do Senhor alcance a família do irmão Douglas, ó Pai. Afasta o inimigo e o mal da família dele, Senhor. Também te peço, Esteja, Santo Deus, de forma contínua, sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família destes irmãos, ó Pai, que têm acompanhado os estudos, os cultos, que frequentam essa casa de oração aqui na cidade de Colombo. Aqueles que estão distantes, ó Pai querido, pelos quilômetros, pelo distanciamento físico, Pai, mas que estão presentes espiritualmente ligados no corpo de Cristo. Que todos esses, que nós sejamos abençoados pelo Senhor e possamos andar em retidão, em santidade, conforme o Senhor deseja. Assim nós oramos e te agradecemos em o nome santo, bendito e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, Senhor. Irmão Euron, vamos finalizar então?
Isso aí.
Ah, sim, nós temos ali, irmão, um exercício ali para semana que vem. Então, você que tem já a revista, ali na página, vamos ver aqui, a página 24.
24. Exercícios para casa, né? Correção no próximo sábado, né? Se os irmãos tiver alguma.
Então, na página 24, né, da revista ali, alguns irmãos já têm, outros ainda estarão recebendo pelo correio. Na semana passada fizemos algumas postagens. Nessa semana também, por conta aí da pandemia, o serviço dos Correios tem sido um pouco mais demorado, mas em algum momento vai chegar para você. Para você que deseja também, que não pediu ainda, não há custo algum. É um presente da Igreja de Deus, sétimo dia aqui em Colombo para você, então você pode estar pedindo. E você que já tem, na página 24, tem um exercício ali. Você pode fazer hoje, durante o dia, ou logo após aqui a escola bíblica, você que não fez ainda, ou durante a semana, e na semana que vem nós estaremos corrigindo aí com todos. A revista não traz resposta, e já foi intencional isso mesmo, não trazer resposta, para nós corrigirmos juntos na semana que vem. Mas falamos muito de caráter nessa manhã, de justiça, honestidade. Seja honesto.
Seja honesto.
Faça em casa, para que na semana que vem a gente venha corrigir. Né? Que não sejamos espertalhões e chegar aqui na semana que vem, puxa, esqueci, vamos fazer aqui agora, não. Falamos de caráter, falamos de honestidade, de tudo, e eu tenho certeza que o exercício já é uma ótima oportunidade de exercitarmos aí o conhecimento que vamos adquirir da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo de sermos íntegros e fazermos nós mesmos, abrindo a Bíblia, buscando ali, nós mesmos, cada um, fazer esse exercício. Semana que vem, então, iniciaremos então, o estudo fazendo a correção dele, tá bom?
Muito bom.
Irmão Euron, agora sim.
Ficamos felizes, então, né, por mais esse estudo, e que aquele que tem desejo ainda nesse santo dia, às 16 horas, teremos um culto de louvor, pode estar louvando e cultuando a Deus conosco. Né, e gratos somos, né, pelo desejo que você tem em seu coração de querer saber mais de Deus, se alimentar, né, da palavra de Deus, né, falando hoje do caráter do nosso irmão Cristo Senhor Jesus. E assim ele deixou o exemplo e mandou seguir e ser como ele é, né? Como ele foi, né? Aqui na terra, né? Sendo sal, sendo luz, e nós também podemos imitá-lo sendo igual. Gratos somos, e em nome de Jesus agradeço.
Receba a bênção que o Senhor ordenou que fosse abençoado os seus filhos, com fé no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Amém. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, né, iniciamos esse trabalho. E em nome do Senhor Jesus, nós encerramos esse trabalho, né, para que receba do alto céus a nossa gratidão a Deus. E em nome de Jesus, então, encerramos essa escola bíblica. Que a paz seja convosco e um feliz sábado.